Bom, pessoal, agora voltando para o segundo bloco aqui do programa Jogos Perdidos na sua rádio. A gente tem que falar do Davi aqui antes de qualquer coisa. Davi, o que você está desenhando aí?
É sensacional. A gente divagando o primeiro bloco sobre Série C brasileira.
Série C, campeonato legal. E o Davi
tava desenhando no papel.
Se vocês voltarem para escutar, o Davi não participa, né, com áudio.
É uma arma.
O que você está fazendo aí,
uma
né?
Arma.
É uma arma.
É para matar,
é
para mim.
É uma arma para matar gente, que acho que ele devia estar odiando o que a gente está falando. O Davi é um cara que não gosta do programa de rádio.
É verdade.
Ele vem forçado, a gente amarra ele.
A gente amarra ele.
Eu gosto.
Pena que o pessoal que tá escutando não consegue ver o desenho.
É
o desenho é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, assim, né?
É mesmo, é meio...
Tanto que eu gosto que é um... É uma pota... É, opa, é a porta... É...
Vamos lá, Davi, fala.
Pode ir
Davi.
Lá, vamos lá. O que que é uma porta?
É uma porta para mim divulgar as...
Para mim divulgar.
Para mim divulgar.
Para mim mandar...
De novo, de novo, Davi.
Divulgar...
Pascoal, ele tá ouvindo, Davi, cuidado.
Divulgar a cultura...
Puta, sei lá. Mas tem que ser cultura radiofônica, que cultura...
Não, desenhos desenho não vai poder mostrar, Davi.
É uma sequência de células, né, Estevam?
Vamos lá, vamos definir, vamos fazer a
passagem. Uma sequência de células, ou amebas ainda em decomposição, e a nova capa do Pink Floyd com símbolo fálico.
O símbolo fálico...
ejaculando.
No seu momento de êxtase ainda.
Isso.
Davi, o que é isso, Davi? A gente passou...
Tem crianças
olha,
ouvindo,
eu não acredito,
Davi.
Cara, que a gente passou o primeiro bloco falando de Campeonato Brasileiro da Série C, e o Davi tava no canto desenhando, cara.
Fantástico.
Não foi durante o bloco.
Que hora que você fez isso, Davi?
No intervalo entre os blocos.
Entre os blocos? Mas teve um bloco só.
Teve um bloco só, Davi.
Ô, Davi.
O Davi realmente conta pra ele, não é? A gente teve um bloco e ele conseguiu fazer no intervalo.
Não, genial. Esse desenho a gente vai escanear e vai colocar no blog ilustrando, porque é brincadeira. Isso é
fantástico. Vocês que quiserem ver o desenho do Davi, vai entrar na matéria do
vai entrar.
Do programa,
aliás, quem
né?
quiser contratar o Davi pra desenhos, né, Davi? Grafites. Só bandas, ligada,
bandas independentes,
com certeza.
Capa de disco, isso é genial.
Ó, Jennifer's, próxima capa do The Jennifer's, minha banda, sou baterista, vai ser esse desenho do Davi.
É um símbolo fálico que nasce de um seio, né? De um peito, na verdade.
Nossa, e um seio que ele é, um dos seios é de cabeça pra baixo.
É, uma ponta pra baixo, outra ponta pra baixo.
Acho que
o bico do seio se torna um falo.
Não, vamos falar sério, essa hora não tem mais
gula.
Não tem mais ninguém ouvindo o programa, eu acho. Todo mundo desligou, todo mundo deu stop no seu media player.
Genial. Fantástico.
Vamos falar de futebol, vai.
Vamos falar de futebol.
Agora falando do nosso...
Dá uma apanhada da Copa Rio aí.
Copa Rio.
Vamos
Copa
falar
Rio.
Rapidinho da Copa Rio.
É, vamos tentar
campeonato
explicar
mais,
regulamento.
Você vai tentar explicar o regulamento?
Vou tentar explicar.
Bom, vamos aumentar o programa para 6 horas.
O programa vai ter 6 horas.
6 horas
hoje,
de duração.
Eu estudei a fundo o regulamento no fim de semana.
Você tem 30 segundos para falar do regulamento da Copa Rio.
Primeira fase, 21 equipes, divididas em 5 grupos. Os 4 melhores primeiros colocados de cada grupo vão para a terceira fase e se juntam a 8 equipes da primeira divisão que não estão disputando nenhum campeonato. Ou seja, não se classificaram para os não estão disputando os brasileiros. Até 8 equipes, pode ser 4, 5, 6, 7, 8. Então, totalizando até 12 equipes. Para completar as até 16 equipes, teremos aí uma 4 jogos...
O Gabi está mandando o sistema cortar, genial.
4 jogos, é... O quinto melhor primeiro colocado dessa fase, os 5 segundos colocados e mais 2 no índice técnico vão formar 8 equipes da segunda fase, que vão jogar em 4 grupos, classificando 4 para a terceira fase, totalizando até 16 equipes, né? Então são 4 mais 4.
Eu tô morrendo.
Eu já perdi.
Bom, enfim.
Conclui.
Eu perdi a linha de raciocínio, cara.
Ah, o campeonato ficou interessante porque faltou uma rodada pra definir.
Se alguém entendeu a explicação...
Mande um e-mail, por favor.
Ou entendeu o regulamento lendo, como o Estevam entendeu. Manda um e-mail pra gente saber que a gente pode explicar o regulamento.
Eu não consigo conceber, por exemplo, nós 4 sentarmos numa mesa, vamos criar um regulamento bizarro.
É monstruoso,
a gente não chega
né?
nisso.
O cara sentar, vamos criar um regulamento. Alguns clubes passam direto pra terceira, outros disputam o quadrangular pra segunda.
E o fantástico que é
você
que, assim,
não saber o número de clubes que vai ter uma terceira.
Você não sabe o número de
o
fase.
O fantástico tá lá no regulamento. Classificam-se pra terceira fase.
Não,
é um gênio.
Classificam pra terceira fase em número não superior a 8 equipes, ou seja, até 8 equipes da primeira divisão que não estejam disputando o Campeonato Brasileiro.
O cara deve fazer
podem
desenhos.
Podem ser 5,
que nem
podem ser 8 equipes.
Ele faz desenho.
E já tem os grupos
da terceira
fase.
Você conseguiria fazer um campeonato
mesmo
esses? Vamos ver.
Não. Eu acho que ele devia estar tomando mineirinho ou comendo...
Alucinógeno.
O chapéu de couro. Mineirinho é um refrigerante feito à base de chapéu de couro.
Nem nos meus maiores devaneios fazendo campeonato de botão quando era moleque, que eu que fazia as tabelas, montava a tabela doida com repescagem, rebolo, eu chegava a isso. Chegava nem perto.
Bom, no grupo A, a gente tem o Profut, que já estaria, hoje estaria classificado para a terceira fase, mas que surpreendentemente perdeu para o Condor no fim de semana, 2-1, Condor de Queimados, que vai disputar aí com o São Cristóvão a vaga na segunda fase. O São Cristóvão estaria se classificando hoje. Não vão disputar em confronto direto. Bom, pelo grupo B, o Bangu estaria se classificando para a terceira fase, e Casimiro de Abreu e Macaé estariam se classificando para a segunda fase. O Semeando Cidadania está eliminado. Ah, no grupo A, esqueci de falar, o Rio São Paulo está eliminado. O grupo C está classificando o Tigres do Brasil para a terceira fase e a Portuguesa para a segunda fase. O Mesquita ainda tem alguma chance matemática e o Bela Vista está eliminado. O grupo D, que é o único grupo de 5 equipes, está classificando 3 para a segunda fase. O Olaria, o Estácio de Sá e o Duque de Caxias. O Campo Grande tem chances e o União Marechal está eliminado. E no grupo E está classificando o Silva Jardim para a terceira fase. O Vila Rio e o CFZ. O Vila Rio está classificando para a segunda fase, o CFZ ainda tem chances matemáticas. E o Rubro, que perdeu mais uma vez no fim de semana, o Rubro perdeu...
Rubro fantástico, nosso União Suzano do Rio.
Quinto jogo, quinta derrota.
Quinto jogo do campeonato, perdeu para o Silva Jardim, fora de casa, 2-0, e está eliminadíssimo ao lado do... Bom, ele é o único time que perdeu todos os jogos. O Semeno Cidadania,
Bela Vista conseguiu alguma coisa?
Bela Vista empatou, não tinha ponto, acho que empatou no fim de semana. Vamos ver aqui o resultado do Bela Vista rapidinho. Bela Vista conseguiu um empate aí fantástico no final de semana com o Mesquita, em 0-0.
Genial.
Isso aí, Mesquita 0, Bela Vista 0.
Bom, acho que valeu de Copa Rio, conseguiu dar um apanhadinho.
É, quem quiser mais detalhes...
A gente
detalhes...
semana que vem fala, porque vai ter a última rodada. Se tudo isso der certo, terá cobertura, algum jogo vai ter cobertura de jogos perdidos. Aí semana que vem a gente passa o final da primeira
fase.
Passa um
apanhado geral. E o Estevão faz a sua segunda explicação sobre o regulamento.
Não, semana que vem não poderei.
Estevão não estará, ele estará viajando.
Então ninguém vai explicar o regulamento.
O pessoal que
está
ouvindo vai continuar sem entender.
Mas tem uma rodada no fim de semana, a rodada final, mas antes, esse grupo de 5 equipes tem uma rodada na quarta-feira. O Olaria recebe o Duque de Caxias e o Campo Grande recebe a União de Marechal.
Olha, esse jogo era
genial, tentador. Pena que as viaturas JP estão avariadas, isso vai ser mencionado ainda.
É verdade, a praga se concretizou, né?
Nossa, devia colocar a sonora do Emerson falando do carro
semana passada. Que o Estevão é um destruidor, que ele não tem dó do carro dele, e simplesmente o que aconteceu, Estevão, na
rapidinho,
semana passada?
Rapidinho.
Eu não tive culpa, eu fui abalroado por um veículo que passou...
Por um bêbado, com
cruzou
placa fria.
O semáforo vermelho, com placa
fantástico,
fria, embriagado.
O cara embriagado,
e perdeu o carro
com placa,
né?
Fria.
Tá com a suspensão detonada.
Eu faço um agradecimento ao nosso governo federal que permite esse tipo de coisa, né? Que a pessoa chegue, faça uma documentação e tenha um veículo, rode por aí, fabricando multas, causando acidentes. Eu possivelmente não aconteceu nada porque eu estava com o cinto de segurança, obviamente, mas as coisas que estavam no carro foram todas jogadas para frente.
E para quem não sabe, em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro, Fernando?
Fevereiro,
eu e o Fernando nos envolvemos num acidente na Régis Bittencourt.
Gravíssimo, morremos.
Quase morremos e a outra viatura do JP teve baixa.
Duas viaturas JP com gás, né? Carros a gás, foram perdidas. Por isso que a gente não foi para a Extrema, né? Até explicando, Extrema, íamos fazer uma rodada dupla monstro aí no final de semana. Infelizmente perdemos.
Esse cidadão comprometeu aí, inclusive, o blog, né?
Exatamente.
Ficou comprometido
o
blog.
Ficou comprometida a estrutura do blog.
A gente brinca, mas ela
não dava para você ter desviado do carro?
E o carro era de uma empresa, ou seja, então tem ainda uma empresa que contrata o serviço de um veículo sem...
Momento denúncia.
Sem saber a procedência, ou pior ainda, ou até sabendo que com aquele veículo não vai ter problema de multa, de responsabilidade por acidente.
Bom,
nada.
Uma vergonha. Pra frente,
foi perda total?
Não.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Bom, mas em breve a viatura JP estará de volta.
Estará restabelecida.
Já está na oficina, em 15 dias ela estará recuperada já.
Oh, fantástico. Então, ainda vamos ver rodada de longe da segundona, viu? Até o Pan-Americano.
Falando de segundona, vamos começar, né?
Começar o nosso carro-chefe.
Ah, novamente eu coloquei os aumentários gerais, né? Semana passada eu já falei isso que eu disse.
Aumentários?
Vim para aumentários gerais aqui na nossa pauta.
Comendo troca-letras. A gente tem... Vamos começar falando da segundona? Bom, vamos fazer aquele apanhado geral, né? Grupos, resultados rapidinho aí. Temos um grupo de longe aqui, a gente vai falar resultados do final de semana. O grupo de longe a gente tem, hoje a gente não tá com a tabela não separada por grupos. Tivemos um Ilha Solteira 1, Atlético Araçatuba 2, rapidinho. Paraguaçuense 2, Presidente Prudente 1, Oeste Paulista 4, Rancheriense 2. E tivemos
Assisense,
também...
Tupã.
Fantástico, Assisense 2, Tupã 3.
É, destaque aí para a vitória do Paraguaçuense sobre o Presidente Prudente. Paraguaçuense que conseguiu a primeira vitória.
Ou seja, não a gente esperar ver o Presidente Prudente na segunda fase, vamos ficar esperando. A gente vai ter que ir lá ver um jogo deles, né?
Tá caindo na classificação mesmo, o Presidente Prudente.
Aí rapidinho aqui, a gente tem os quatro classificados hoje, seriam Oeste Paulista com 16, Tupã 14, Atlético Araçatuba 11 e Rancharense com 8.
Presidente Prudente com 5, Ilha Solteira com 4, Assisense com 4 e o Paraguaçuense com menos 2.
A gente falou que ia ser difícil sair do menos 5, né? Já tá com menos 2.
E o fim de semana tem o fim do primeiro turno com um grande jogo aí. O Tupã recebe o Oeste Paulista, hein? Tupã.
Duelo de líderes e de invictos, né?
Isso.
Agora
grupo, o grupo 2.
O grupo 2. Lê aí, Fernando, o grupo 2, porque eu vou ficar caçando aí nessa
tabela. Os resultados do grupo 2, a gente tem aqui um José Bonifácio 0, Guariba 0. Esse é o clássico dos times que a gente vai... A gente tá com um plano aí, vamos ver no retorno, né?
Barretos... Alô, Guariba.
Alô, Guariba. Barretos 2, Fernandópolis 1. Tivemos um jogo aqui, Penapolense 3, Inter de Bebedouro 0. Inter
mais
caindo
aí. Mais uma vitória
aí.
Do Penapolense. Nossa, Inter
Bebedouro começou, falei, nossa, que legal, Inter Bebedouro tá bem, né? E já
tá nesse esqueminha aqui. Tivemos
ladeira
também
abaixo.
Último jogo, Jaboticabal 0, Grande Batatas, Batatais 2. Nesse grupo aqui, a classificação,
o Barretos lidera com 16 pontos, Batatais com 14, José Bonifácio com 8, Fernandópolis com 7, Internacional de Bebedouro com 7, todos com chance ainda. Depois Jaboticabal com 6, Penapolense com 6 e Guariba em último com 3 pontos.
E mesmo
o
Estevão,
por que tem
tá...
uns times com um negrito na sua tabela?
São os times que eu não vi.
Os times que ele não viu, está em negrito na tabela.
E esse grupo está emboladão, porque é o terceiro, que é o José Bonifácio, tem 8 e o Guariba é o último, tem 3. Então, ou
a gente
seja...
tem Barretos e Batatais disparados e depois está uma briga boa aí. E o Penapolense começou mal e encaixou na briga.
Mas aqui, esse Guariba, a gente vai ter que acabar indo para Guariba, hein?
O Guariba tá mal, mas se ele ganhar um joguinho aí...
Ele cola em todo mundo. Não é desesperador.
O problema do Guariba é que ele não ganhou nenhum jogo ainda, né?
Não é desesperador. O time dá para se mexer. Até a primeira fase ainda dá para escrever jogador. Vamos correr. Verdade. Aí, diretoria, que dá para...
Isso até esclarecendo. A gente falou semana passada, tinha aquela dúvida, primeira fase, primeiro turno. A inscrição de jogadores vai até o final da primeira fase, ou seja...
Depois.
Tem muito tempo. Aí depois o pessoal
se vira. Quem
não
montou um bom elenco.
Mas tem bastante tempo ainda, né?
Segundo informação do presidente do Taboão.
Não, mas isso a gente tinha já ouvido no arbitral, eu tinha quase certeza disso. É isso mesmo.
Agora o grupo 3 aí, o Estevão vai passar
os resultados.
Grupo 3,
que por conta da falta de viaturas não pudemos acompanhar. Tínhamos aí um Pirassununguense Palmeirinha programado. Mas eu fiz esse Guariba José Bonifácio que você citou aí, Fernando. À tarde tem a volta do Pirassununguense Palmeirinha. Né? Tem então Guariba e José Bonifácio,
dupla?
Rodada dupla com Guariba. Penúltima rodada, Guariba e José Bonifácio pela manhã, Palmeirinha e Pirassununguense
viatura
à tarde.
JP restaurada, a gente vai tentar esse jogo.
E foi um jogão. Pirassununguense perdeu de 4-3 em Pirassununga para o Palmeirinha.
Nesse momento, o Davi começa um novo desenho. Isso. Ele não está interessado em nada do que a gente está falando.
Realmente.
Eu vou tirar a caneta do Davi. Peraí.
Tira a caneta.
Vou tirar a caneta do Davi.
Não, mas agora... é legal, é capa de disco.
Deixa ele
vale
fazer
como...
esse desenho.
Pode fazer, Davi, não tem problema. Então,
quem sabe a gente vende, não vende o programa de rádio, mas vende o desenho.
Vende
o
desenho, né?
O cartunista.
Mas, Davi, continua desenhando.
Isso,
então.
Desenha, Davi. Vamos tentar
quando
ganhar dinheiro
com o Davi.
Você
quiser falar alguma coisa sobre alguma coisa? Você quer falar alguma coisa sobre. Qualquer assunto que você vier na sua cabeça agora, você gostaria de falar com pra gente?
Mulheres.
Iates. $50 mil.
Não.
Ele não quer falar.
Eu acho que essa jujuba tá sugando todo
o cérebro. Esse
terceiro olho, acho que tá dando
consumindo,
tá dando uma nova dimensão pro Davi. Ele tá enxergando que nós não somos pessoas assim boas dele se relacionar. Os Jogos
caiu
Perdidos,
a
caiu a ficha que os Jogos Perdidos não é o mundo dele.
Não, é sim, mas...
Tanto que ele foi ver Corinthians e Juventude.
Ele foi ver Corinthians,
falou,
ele não vai ver mais Jogo Perdido.
Não quero mais.
É a última,
perdido.
Ele fala, não, eu vou tentar mais uma vez, ele vê o
mas hoje
de...
em dia o jogo do Corinthians é Jogo Perdido.
Também,
é
fantástico.
Mandou bem agora.
Mandou bem.
Você está de volta ao grupo.
Mandou
bem, está reinserido ao grupo agora.
Agora o grupo 3 aí.
Vamos lá, grupo 3. A gente teve aí... O grupo 3 está muito legal. O Lemense ganhou.
Time do Leming, né, Davi?
Lemense ganhou de 3-0 do Velo em Leme.
Olha.
É uma vitória importante. Em Lençóis Paulista, duelo dos dois piores times do campeonato, o Boa Vista confirmou que entre os piores ainda é o pior. Perdeu de 3-2 para o Lençoense. Tivemos em Matão, a Sociedade Esportiva Matonense foi derrotada pelo
Rádio. Esse jogo acho que não foi Matão, hein? Eu vi na tabela, esse jogo estava marcado para outra cidade.
Foi. tipo, olha, agora não, a gente não vai lembrar, mas
esse jogo não foi,
Matão.
Esse jogo foi transferido.
Onde que foi esse
Matão
jogo?
tá um rolo para eles conseguirem a liberação do estádio. Parece que tem uma juíza lá que não libera o estádio. Eu não sei o que tá acontecendo exatamente, mas eles não, assim,
não tá jogando em Matão.
Já dois,
esse
três
Esse jogo
anos
não foi em Matão. Eles jogaram Matão portão fechado. Tava portão fechado, só que esse jogo não foi lá. Infelizmente,
fechou exportado.
Diria o nosso querido senador.
Felizmente, não vamos completar a informação, mas não jogou em Matão.
Bom, então Lemense 3, Velo 0, Lençoense 3, Boa Vista 2, Matonense 0, Rádio 2, Pirassununguense 3, Palmeirinha 4. Resultados que deixaram o Palmeirinha na liderança com 15 pontos.
E aí, Davi, completa aí, Davi.
E a classificação do grupo é Palmeirinha 15, Lemense 13, Velo Clube 12, Rádio 12.
São os quatro até agora, né?
São os quatro no G4, né?
Que estão se destacando no grupo. Olha a diferença pro quinto.
Aí o quinto vem Pirassununguense com 7, Matonense 6, Lençoense 4 e o Lanterninha é o Boa Vista.
Você vê que tem dois grupos distintos aí. Os quatro primeiros que estão se destacando, estão disparando.
Bem disparado, né?
Esse grupo, se não acontecer nada muito fora do normal, já está pintando os quatro classificados.
Definindo-se aí. Uma tendência.
E o Boa Vista recebe o Lemense na próxima rodada e tem grande chance de terminar o primeiro turno com 7
perdendo
derrotas.
Perdendo todos os jogos, né?
Vamos para os resultados do Grupo 4 aí, Estevam?
O Grupo 4 teve um surpreendente aí, né, Estevam? Em Campinas.
Em Campinas, né?
Campinas perdeu para o Atibaia, né?
Foi a primeira vitória do Atibaia no campeonato.
Campinas 0, Atibaia 2. O Sumaré também perdeu em casa para o Campo Limpo, que joga como Salto.
Também surpreendente,
né? Surpreendente,
né?
Sumaré 0, Campo Limpo 2. Tivemos também Capivariano 1, Guaçuano 1. Capivariano faz uma campanha muito ruim esse ano, né? Uma pena, um time muito... E o clássico em Itapira, né? O Itapirense ganhou do time do Mussum, né? Itapirense 3, Brasilis Forever 1.
Foi a primeira derrota do Brasilis na sua história, né?
Brasilis, que é de Águas de Lindóia, mas está jogando lá no...
Mandando jogos em Itapira.
Estádio,
Chico,
né?
Vieira.
Chico Vieira.
Coronel Chico Vieira, né?
Isso. Primeira derrota do Brasilis, né?
Primeira derrota do Brasilis. Mais uma vez o Brasilis marcou um gol e os Jogos Perdidos não estava lá.
Classificação do grupo, Campinas ainda lidera, mesmo com a derrota, com 12 pontos. O Itapirense vem com 11, o Brasilis Forever com 9. Forever é brincadeira, obviamente, o time chama Brasilis, o nome é interessantíssimo, acho legal, mas a gente não vai deixar de brincar.
É latim, né?
É latim. Nós não vamos deixar de brincar. Brasilis Forever.
É uma
Forever.
Ave, né?
Uma ave, papagaio.
Papagaio.
Então, Brasilis com 9, o Sumaré com 9, mesmo que também perdeu em casa, né, Sumaré?
Perdeu o Campo Limpo, 2-0.
Aí o Campo Limpo encostou com 7.
Foi
tá
a primeira
chegando.
Vitória do Campo Limpo.
Primeira vitória do Campo Limpo.
Campo
que
Limpo
lá na cidade
Salto.
É o Salto FC, é um rolo, mas na federação é Campo Limpo, a gente vai mantendo o nome Campo Limpo. O Guaçuano com 6, o Atibaia com 5 e o Capivariano com 3. É um grupo também que dá para todo mundo chegar, né? Se houver uma reação rápida, até mesmo o Capivariano, que tá mal no campeonato, sem nenhuma vitória, só 3 empates.
São 6 pontos atrás da zona de classificação.
Se começar a ganhar, chega. Então,
ainda tem um turno
não é um
todo,
grupo,
né,
desesperador aí.
Agora a gente tem o grupo... Esse foi o grupo 4, né? Agora a gente tem o grupo 5. O grupo 5 começou sábado de manhã, né? O duelo dos líderes.
Isso, o Força acabou perdendo em casa pro Osasco FC, que tá caminhando a passos largos aí para substituir.
Nossa,
o rival.
Osasco, né?
Osasco. Há tempos que o Osasco
muito
não fazia
tempo
uma campanha
razoável. Eu arrisco a dizer, mesmo sem os dados aqui, que desde que o Osasco e seu Osasco FC voltou, eles voltaram. O time, o que acontece? Ele era o Montenegro. Aí virou o Osasco, eles começaram a jogar em 97.
O Montenegro encerrou a atividade.
Encerrou a atividade,
e
ele foi refundado.
O mesmo grupo que era do Montenegro, o Montenegro é um time fantástico, cheio de histórias mirabolantes, fundou o Osasco FC para ter o nome da cidade.
Aí eles jogaram em 97, 98 e 99, sempre chegando. O time parou em 99 e entrou o Eco em 2000, com apoio da prefeitura. O Osasco FC voltou em 2002 e desde 2002,
campanhas
pífias.
Ruins,
né? Campanhas fracas, sem passar muito. Agora, esse ano, Osasco, fantástico, né? Mais uma vitória.
Qualquer dia precisa contar a história da parada do Montenegro, que é fantástica.
Não, um dia contaremos.
A gente chama o Jurandir aqui para contar do último jogo.
Não, isso tem que ser o Jurandir contando,
Do Montenegro.
Então, o Osasco ganhou do Força, né, Estevam?
O Osasco ganhou do Força em Caieiras, 1-0. Tivemos aí também, pelo grupo, rapidinho aqui, o Guarulhos perdeu em casa para o Joseense, 1-0 também. No clássico de Suzano, o Ecos venceu o União Suzano 2-0.
E o jogo que o Orlando foi.
Isso, o Jacareí perdeu um jogo de derrotas em casa. O Jacareí perdeu pro Mogi das Cruzes 3-2.
Jogo de derrotas em casa.
Eu tô vendo aqui o
grupo de derrotas.
Eu tô vendo aqui o Joseense Negrito. Onde você andou que você nunca viu o Joseense?
Pois é, no meu período de afastamento aí do pessoal não sabe muito, eu voltei, fiquei um tempo afastado e retornei para cerca de um ano. Aí o Joseense é uma pedra no sapato, é mesmo que eu preciso ver esse ano. Que eu quero ver lá em São José esse time.
E vale ressaltar que o Jacareí fez 2-0 no começo do jogo contra o Mogi.
O Orlando foi nesse jogo,
foi,
né?
No jogo, fez 2-0, jogando bem e tomou a virada. O Mogi empatou no primeiro tempo, com 25 minutos estava 2-2 e no segundo tempo tomou a virada. Vale ressaltar rapidinho que a matéria da RedeTV está jogando pelo Jacareí.
Inclusive, ele era júnior do Jacareí.
Era júnior,
tá
jogando
profissional.
Orlando foi muito bem recebido.
Ele foi dar um abraço
pedindo
no Orlando,
a nossa volta.
Que ele não se esquece do troféu. A gente fez uma brincadeira, para quem não assistiu. A gente premiou o melhor jogador em campo com um troféu que o Orlando comprou.
Jacareí 3, comercial de Tietê 0.
Isso, pelo sub-20 da segunda divisão do ano passado.
E
o Guel foi o premiado. Realmente ele jogou muito bem. Ele fez uma bela partida.
É verdade. E tá jogando profissional e o Orlando foi muito bem recebido lá, vale ressaltar. E em breve o Orlando também trará sonoras aqui pro programa de rádio.
Comercial de Tietê que infelizmente não tá disputando.
Infelizmente.
Nada.
É verdade, só jogou sub-20 ano passado, nem o profissional jogou. E vamos à classificação, né?
Classificação: Osasco 16, Força 13, Ecos 10, Mogi 9. Jacareí 7, Joseense 7, Guarulhos 6, União Suzano 1. Aqui o União Suzano que vai fazer figuração provavelmente. Agora do Ecos.
O legal é que o único ponto que o Osasco perdeu foi pro
União
Suzano, que é o Lanterna.
É muito
que só
bom
um
esse campeonato, né?
E do Ecos até o Guarulhos, ó, o Ecos terceiro com 10, o Guarulhos sétimo com 6, tá embolado. Todo mundo tem chance aqui de classificar. E agora, para fechar o grupo 6, o grupo que teve a cobertura maciça aqui do final de semana.
Bom, jogos sem cobertura, o São Vicente ganhou do PSB 4-1 em São Vicente e o Guarujá empatou em 0-0 com o Pão de Açúcar em Guarujá.
Pão de Açúcar, segundo empate no campeonato, né? E o Guarujá, segundo ponto no campeonato. Sim. E a gente teve aqui, no sábado, tivemos Taboão da Serra 1. Elo Sport 0. Esse jogo teve a presença aqui do
Esteve por lá, sábado de manhã. Eu, Estevam, o Jurandir,
o
seu Natal, o Fernando.
É, presença maciça aí do pessoal.
E lá a gente captou algumas informações, a gente conversou com o presidente.
O Davi não foi por quê, hein, Davi?
É.
Dia das Mães, né, Davi?
Dia das Mães.
Ele, o Davi, estava atarefadíssimo.
Tava preparando leitão, Davi?
Não.
Não?
Tava no comércio, né, Davi?
No comércio.
Não teve leitão a pururuca domingo na sua
não,
casa,
não.
Davi?
Não, domingo teve um galeto.
Ah, é. Um galeto, fantástico. Por que não teve leitão a pururuca, Davi? qual o problema?
Qual o porquê, dona?
Qual o problema, Davi? Tem algum problema?
Ah, não é uma carne muito apreciada.
muito bem.
E agora, bom, falando do jogo aqui, a gente tem uma sonora com o presidente do Taboão,
presidente,
né?
Vamos
passar aí pro pessoal, né, Serginho? Vamos lá.
Nós estamos aqui em Taboão com o presidente do Taboão da Serra, o Eduardo Nóbrega. E o time esse ano, como é que está o nível dos jogadores? Dá para competir?
Nós perdemos o patrocinador no ano passado, que nos dava uma tranquilidade. Mas isso, do outro lado, foi bom, porque nós tivemos a liberdade de escolher os jogadores. E você analisar o elenco, nosso time é time para chegar. É do mesmo nível do Pão de Açúcar e do Jabaquara, que são as equipes, na minha opinião, as melhores equipes do campeonato.
Tá vendo? Genial o presidente do Taboão reconhecendo a força do Jabaquara.
É verdade,
ele
disse que acompanhou o jogo Jabaquara 3, Taboão 1, e o cara disse que o Jabaquara...
Detalhe, vocês repararam de fundo a música, né? Agora que eu percebi que...
Eu não reparei.
Conseguimos pegar a música
que no intervalo
que rola,
tava rolando uma música fantástica,
Deus do
assim,
céu,
né?
Mas é...
Nossa,
era o do Pomperon? Não.
Ah, foi o jogo do Pomperon, mas tava rolando aí um
dance bagaceiro.
Nossa,
lá, meu Deus, senhora, do céu.
E
lá
a gente
também
pegou também o do presidente do Esporte.
Uma das entrevistas mais sinceras dos últimos tempos.
Super sincero,
né?
Mesmo, assim, muito legal.
Agora vamos lá, Serginho.
Vamos ver aqui a palavra do presidente Irineu Gonzalez, do Elo Esporte Capão Bonito. Como é que foi esse retorno ao profissionalismo? Foi muito complicado?
Não, a gente deu uma parada estratégica, na verdade, né? Há 3 anos atrás a gente tinha um time muito competitivo até, e a gente tinha grandes possibilidades de subir, para 3 no caso. E subir para quê, né? O público é o mesmo, aqueles 300 torcedores do interior, o estádio teria que ser aumentado. A gente resolveu parar 1 ano e fazer categoria de base. Tanto é que a gente emprestou meio time para o Itararé e ele subiu com o nosso time.
Nossa, é fantástico a sinceridade dele. Subir pra quê?
Subir pra quê?
E o pior é que ele tá certo, porque realmente tem muito... O Taboão, quando subiu,
não,
rapidinho...
é a realidade de vários clubes.
Os times não têm interesse. Tem muito time que, né, falando nos bastidores, que puxa freio de mão pra não subir.
E puxa o freio de mão.
Agora, ele falou do time de base do Elesporte. A gente viu durante esse tempo o time de base do Elesporte. A gente chegou a ver um Corinthians 11 e Elesporte 0, né, do Sub-17.
Grande trabalho do...
Ah, 11 a 0. O que vale é que eles mantêm. O time está jogando, o time voltou aí para o profissionalismo. E a gente...
É uma região pobre
uma
do
região
estado,
pobre.
A gente tem que reconhecer isso. O próprio presidente comentou com a gente
é
que não
tem
indústria.
É o único time do sul do estado que joga.
É, não tem indústria, só tem fazendas.
O Vale do Ribeira é uma das 10 regiões mais pobres do Brasil.
É horrível.
Do Brasil.
Então a gente tem mais é que aplaudir quando tem um time dessa região jogando. E o Elesporte é esse caso. E o que
ele tá
falou,
fazendo uma campanha boa.
É subir pra quê? Seria ótimo subir, mas pô, imagina ele ter que aumentar o custo pra disputar uma 3.
Aumentar o estádio e não vai ninguém assistir realmente, não...
É complicado. Parabéns pelo
parabéns
time jogar.
Parabéns pra ele. É. Parabéns mesmo. É. E tem a nossa torcida. Tomara que o time vá bem. Não que passe o Jabaquara, né? Mas que vá bem.
Mantendo uma certa distância.
Mantendo a distância.
Jabaquara, tá
e
bom.
Por falar em Jabaquara, o último jogo do
mas
grupo aqui...
a gente não falou nem do placar do
Taboão. Ah, não falamos do placar.
Falou.
Ah, não, falei. Abriu de 1-0 pro Taboão.
Gol do Fabão de cabeça aos 25 do primeiro
isso.
tempo.
O Taboão chegando.
Começou avassalador.
Isso mesmo.
E depois puxou o Felipe. O segundo tempo foi pífio também, né? O Taboão perdendo muitos gols, né?
Não,
o
segundo tempo o Taboão jogou bem, mas a gente tinha ido ver Taboão e Guarujá. Foi 4-1 pro Taboão. O Taboão, a quantidade de gols perdidos chega a ser irritante. Eles perdem muitos gols. Isso é um problema pro time aí, né? Até para uma eventual classificação. Tá disputando vaga com o Elesporte.
A vitória do Taboão foi boa pela classificação. Aí.
E fechando o grupo agora para terminar, a gente foi assistir ontem, né? A viatura substituto. Belina, 1984,
peguei
a gente foi.
Emprestada a Belina da minha mãe.
Deixou a mãe a pé.
Fomos assistir Barcelona e Jabaquara.
É o único jeito que tinha pra gente ir.
No dia das mães,
deixei minha mãe a pé.
Pra ver Barcelona e Jabaquara, grande filho esse.
Antes do jogo, a gente já olhou na escala, a gente viu o árbitro, né, Rodrigo Martins Sinter, árbitro de brasileiro, Série A1 do Paulista, e a gente falou com ele um pouquinho
sobre
também.
Sobre tá pitando segundo, né?
Vamos ver a palavra aqui do árbitro Rodrigo Sintra. Rodrigo, você frequenta já a um Série A do Brasileiro. Qual a diferença de estar hoje aqui apitando um jogo da segunda divisão?
A diferença que a gente vê, principalmente com relação à torcida, à estrutura assim, das equipes. Porém, a segunda divisão do estado de São Paulo ela é diferenciada. Porque nós temos aqui no nosso estado grandes equipes no interior. Então, com relação à regra, com relação à aplicação das leis do jogo, não há diferença nenhuma.
Tá vendo? Ele falando, né? Falando bem da segunda.
E teve uma boa arbitragem, isso vale destacar
sim,
também. Não teve nenhuma.
O pessoal do Barcelona xingou ele ao extremo.
Ah,
mas é aquela
assim,
coisa de torcedor, né?
Bom, rapidinho sobre o jogo. O Barcelona saiu.
Um minuto fez
de
um
jogo,
golaço de falta. E na foto dá pra perceber, tem um jogador do Barcelona na barreira, rapidinho. Na hora que cobra a falta,
passa.
Ele abaixa, a bola passa no lugar que ele tava e a bola entra no ângulo. Foi fantástico.
Golpe do jogador que abaixa.
E a bola entrou no ângulo. Tem foto disso que vai pro post ainda.
Mas o Jabaquara com melhor assim, postura tática, melhor elenco mesmo.
Isso.
Foi dominando a partida.
Empatou aos 7 minutos com o Edgar, artilheiro.
Virou logo ainda no primeiro tempo.
Isso. O Barcelona teve um jogador expulso no primeiro tempo, ajudou também o Jabaquara.
Parece uma cotovelada, né? Aí que vale um árbitro de pulso, né? Isso. Que expulsou no primeiro tempo. Com 20 e poucos minutos, né?
25
minutos.
Não teve nem reclamação.
Que às vezes um árbitro que está iniciando contra
não
o time
expulsaria.
Da casa não expulsaria. Isso
e
a gente
cartão vermelho
muito.
Direto, né?
Cartão vermelho direto.
Aí
e
virou no primeiro
virou
tempo,
no primeiro
Jabaquara,
tempo
2-1.
E no segundo tempo, mais aquele jogo de administração e tal, ainda conseguiu fazer um golaço, né?
Fantástico.
Bola lançada e a defesa pediu impedimento. O Jeremias, né, entrou sozinho, aí ele perdeu a bola, veio o goleiro Aranha, fantástico, do Barcelona, foi dar aquele chutão para aliviar, bola bateu no cara de Jabaquara, e aí foi indo devagarinho, o Jeremias foi e completou em cima da linha, Barcelona 1, Jabaquara 3. Jabaquara agora é terceiro do grupo, né?
E falando em Aranha,
a gente tem
uma sonorinha com o goleiro do Barcelona.
E Aranha, você tá voltando ao time, né? Como tá sendo essa volta aí?
Para mim tá sendo muito importante, gratificante, já que primeira passagem que eu tive, graças a Deus, eu tive um carinho muito grande com a torcida e com os jogadores. E para mim está sendo gratificante, eu só tenho a agradecer essa nova passagem que eu estou tendo e trabalhar com o novo grupo, com a nova equipe e buscar os resultados positivos que até agora não veio e com certeza vai vir.
Você veio para trazer um pouco de experiência para essa garotada aí, né?
É, realmente, né? Todos os jogadores são homens capacitados e todos os jogadores têm a sua própria experiência. Só que nunca mais que você pegar e passar um pouquinho a mais, que você aprendeu, que rodou um pouquinho mais. E é isso que eu estou procurando passar para eles um pouquinho o que eu sei e aprender com eles também, porque eu acho que futebol assim, você ensina e aprende.
Ano passado você foi um dos destaques do Guariba, né? Você jogou no Guariba ano passado, foi isso?
Foi, exatamente. Graças a Deus tive uma excelente passagem lá. Tenho que agradecer muito os outros lugares que eu passei. E agora eu estou no Barcelona, vou ter que lutar, honrar e vestir a camisa do Barcelona com muito amor e carinho.
É, o Barcelona que é um time da capital, né? Mas tá jogando isso, em Ibiúna.
Manda os jogos em Ibiúna.
Vale mencionar que o primeiro no Barcelona foi em 2004 e estivemos na estreia.
Barcelona
Jabaquara. 1, Jabaquara 1 no Fantástico Capelão. E o goleiro era o Aranha.
E a gente fez uma entrevista também com um dos destaques da segunda até agora,
dos
que é o centroavante,
né?
Do Jabaquara, Edgar. Né?
Ótimo jogador, mais uma vez lembrando que ele tem 26 anos e foi encontrado na várzea. Isso. Nunca tinha sido profissional.
Ele fez o primeiro gol ontem, deu passe fantástico para o segundo gol.
Vamos ouvir?
Vamos lá, Serginho.
E Edgar, vai em busca da artilharia desse campeonato?
A gente sempre procura, né? Tá junto com os artilheiros da competição, mas se a bola por acaso porventura não entrar, mas o Jabaquara sair com os três pontos, acho que é o mais importante agora nesse momento pra gente conseguir encostar nos líderes da competição e começar a segunda fase já com mais tranquilidade, né?
E essa torcida apoiando fora de casa, ajuda?
Ajuda, sempre ajuda, né? Qualquer torcida de qualquer lugar que venha, sempre ajuda, independente de ser fora ou ser dentro de casa, é um incentivo a mais para os jogadores entrarem em campo com mais vontade, mais disposição e conseguir esses resultados importantes pra gente.
E por falar em líderes, ele falou de chegar nos líderes da competição, até para a gente ilustrar isso, Davi, qual é a classificação do grupo aí?
Classificação é Pão de Açúcar em primeiro, São Vicente em...
Quantos pontos, Davi?
14, São Vicente em segundo com 13, Jabaquara com 11 em terceiro e El Sport em quarto com 9.
Aí a gente tem depois os times já...
Aí em seguida vem Taboão com 7... Barcelona com 5, Guarujá 2 e PSB com 0 pontos.
Jabaquara.
Vale lembrar que o PSB, 6 pontos, ele poderia estar brigando.
Com 6. E o que o Jabaquara está 3 pontos agora
então,
com o Pão
de Açúcar. O Jabaquara recebe o Guarujá e o Pão de Açúcar e São Vicente se enfrentam. Se o Jabaquara ganhar, ele assume o segundo lugar, né? Ou se São Vicente e Pão de Açúcar empatarem, ele assume o segundo.
Isso mesmo.
Em segundo, até mais tranquilidade.
Essa foi a análise dos grupos, aí fechando o programa Jogos Perdidos de hoje. Essa semana tem jogo amanhã, né, Davi, que a gente vai acompanhar. Jogo quarta, final de semana a gente tem bastante ideia aí. Vamos ver se a gente consegue realizar tudo. Agora, para finalizar, um tchau de todo mundo, Davi. Manda um abraço aí pro pessoal.
É, um abraço para todos e até a próxima.
Eu possivelmente estarei fora nas próximas duas semanas, mas espero voltar aí com novidades aí do Nordeste.
Com sonorinhas, vai mandar sonorinhas
do Nordeste. Um abraço a todos aí.
Nós estaremos por aqui, né, Fernando? Vamos...
Com certeza.
Não temos esse privilégio de ter férias.
Infelizmente,
agora.
Infelizmente, agora não temos.
Mas até a próxima semana. Um abraço a todos.
Semana que vem tem mais, pessoal. Um abraço para todo mundo. A gente espera e-mail aí para o pessoal falar se gostou ou não, hein? Um abraço.